A palavra de Deus, em 2 Coríntios 9:7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O coração do homem, ele sempre viveu numa crise, numa briga, numa luta, numa guerra, entre aquilo que procede do Altíssimo, de Deus, e aquilo que vem da natureza humana, das coisas da terra, a cobiça, o desejo, a força, o olhar. Eu quero falar sobre a contribuição verdadeira das pessoas generosas. E ela começa no coração e não na mão. Também quero ensinar como derrotar a sutileza de Mamom. Porque Mamom, ele é como se fosse de fato um espírito. A Bíblia não ignora. Mamom é um termo judaico cristão que se refere a riquezas materiais, a dinheiro, a ganância, frequentemente interpretado como um símbolo ou um demônio personificado, uma coisa materializada. Porque essa palavra, querida, ela é conhecida porque aparece na Bíblia, onde o próprio Jesus usa para contrastar a vida com Deus em relação à escravidão às riquezas. Quando o próprio Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, essa palavra mamon, ela vem de uma palavra aramaica para dinheiro ou riqueza. Também significa aquilo em que se deposita confiança ou algo entregue a alguém. E Jesus utiliza para enfatizar que o dinheiro pode se tornar o foco central da vida de uma pessoa, substituindo a necessidade do próprio Deus. Ele adverte sobre o engano de Mamom, que pode sufocar a própria palavra e tornar aquela mulher, aquele filho, uma pessoa estéril, infértil em relação ao reino de Deus. Qual é o foco que o Senhor quer trazer para nós? É a questão da lealdade, de um coração leal. A ênfase está em quem se serve ou o que se serve. A dedicação ao dinheiro, por exemplo, a mamon, leva ao desprezo por Deus. E qualquer pessoa que vive buscando por riquezas pode ter um coração corrompido. Nós poderíamos pensar na personificação, ou seja, até pessoas, escritores medievais e pessoas em outros tempos que interpretaram mamon como um demônio ou até um falso deus associado àquele desejo incansável de acumular riquezas. Mas, queridos, isso tem um contraste com Deus. O princípio de que não se pode servir a ambos é uma questão crucial, central. A fé em Deus é apresentada como a fonte de verdadeira paz e justiça, em contraste com aqueles que buscam confiar no dinheiro. Então, quais são as implicações para nós? Primeiro, servir ao Senhor de todo o coração. Eu costumo dizer para aqueles que têm a prática de dar o dízimo, entregar as ofertas, é uma forma de declarar que Mamom não é o Senhor na vida deles, mas sim, Mamom é um servo. Ele realmente está ali subjugado e que o primeiro fruto pertence ao Senhor. Também a necessidade de um equilíbrio financeiro. A mensagem não é contra possuir bens materiais. A mensagem não é contra alguém ser rico, mas contra colocar essas coisas, o poder, o dinheiro, no lugar do Pai, desviando a devoção e o relacionamento com Ele. Então precisamos identificar e combater a influência, porque é importante entender como Mamom age. E uma das suas ferramentas é a ganância, a busca pela segurança no dinheiro, a busca pela segurança no poder e nas coisas, e por aí vai. Então, para não se tornar, queridos, um prisioneiro de suas garras, precisa ter bastante, muito cuidado e verdade. Então, eu quero falar de um coração que é contribuinte. Jesus, ele destacou esse princípio quando observou, por exemplo, a oferta da viúva pobre no templo. Enquanto muitos davam grandes quantias, aquela mulher pobre, viúva, entregou apenas duas pequenas moedas de cobre de pouco valor. Mas Jesus afirmou que ela havia dado mais do que todos, porque deu tudo o que tinha, com o coração totalmente voltado para o Pai. O valor da contribuição daquela mulher não estava naquelas duas moedinhas, mas na sua devoção ao Pai. Hoje, nos dias presentes, atual, século 21, Deus ainda procura por aqueles que entregam o coração antes da contribuição. Deus ainda busca por aqueles que o honram, não por aquilo que podem oferecer, mas pela devoção que prestam a Ele. Portanto, meus irmãos, Deus, Ele quer que o seu coração esteja entregue nas mãos dEle antes de dar qualquer coisa de recursos. Então, o que poderemos fazer? Bom, para entregar o coração a Deus antes da contribuição, primeiro, tem que ter uma genuína generosidade que nasceu da gratidão. A palavra de Deus diz isso: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E o apóstolo Paulo, ele ensina que a alegria é o sinal de um coração grato. A generosidade verdadeira não nasce da pressão, da manipulação ou do medo de perder bênçãos. Ela brota de um coração que reconhece que tudo que tem veio do Senhor. E por isso, devolver ou repartir é uma coragem, é uma honra, é uma visão primorosa. É algo que você percebe que se o Pai me deu, se as coisas são dele, se ele cuida de mim, e se eu posso e dar e devolver parte disso com generosidade, com abundância, eu tenho confiança no meu Pai. Eu ando e descanso nele. Ah, queridos, meu coração aqui está assim transbordando de gozo e de alegria, porque é exatamente isso que eu vejo lá em casa. Por exemplo, a gente conversa sobre isso. Eu lembro que nós tínhamos uma propriedade, nós já tínhamos todo o valor que fomos pagando aquela propriedade, nós já tínhamos tirado o dízimo para o Senhor. Mas quando vendeu aquela propriedade, a minha mulher foi generosa e de novo fez uma oferta grande e falou assim: é para o Pai. E sabe o que é que eu vejo? O Senhor tem repreendido tudo, todo devorador, o inimigo, e nós andamos. Eu não fico preocupado, porque eu sei quem cuida de mim. E essa é a palavra que eu quero chamar para você, que está em qualquer lugar do planeta agora, para poder ter um coração entregue ao Senhor antes de contribuir. É exatamente isso. A gratidão nos ajuda a resistir à avareza. A gratidão nos ajuda a vencer a mamon. Eu conheci um pastor que ele disse que uma vez teve um prejuízo. Ele decidiu dar uma tapa na cara de mamon, dizendo assim: eu vou trazer um dízimo em cima do meu prejuízo. E ele fez isso. E claro, ele é tão ousado e corajoso que eu vejo como aquele homem é cuidado pelo Senhor. Amados, à medida que crescemos e prosperamos, nossa capacidade de dar aumenta. Não por obrigação, mas porque o próprio Deus produz isso dentro de nós. Essa é uma medida maravilhosa, tremenda. Então, por que é que tenho que entregar o coração antes da contribuição? Por uma causa simples. A segunda lição que eu tiro aqui é: porque a sua oferta revela o quanto você ama a Deus. Eu disse que, primeiramente, é que a verdadeira generosidade, ela nasce da gratidão. E agora, porque a sua oferta revela o quanto você ama a Deus. Mateus capítulo 6, versos 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus nos lembra que o dinheiro é um termômetro espiritual. Ele revela o que realmente valorizamos e amamos. A maneira como ofertamos mostra quem ocupa o centro do nosso coração. Quem dá com desprendimento demonstra que confia em Deus como sua fonte. Quem retém por medo ou apego revela onde está a sua segurança. Então minha palavra é: se você ama a Deus de verdade, se você confia que Ele é o seu Pai, se você de fato diz que Ele tem cuidado de você, então eu tenho certeza que Ele tem o seu coração na mão dEle. E se Ele tem o coração dEle, então a sua contribuição, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é gratificante, ela é generosa. Amém? Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Pai. Irmãos, eu sei que muitas vezes há um jargão que a gente fala assim, amém, mas esse amém aqui está dizendo assim, você está dizendo assim seja? Eu confio nessa palavra? Eu entrego meu coração? Eu descanso no Pai? Eu posso cuidar da minha vida? Agora, é claro que quando você é generoso, não está dizendo que você, eu sou generoso, eu sou, entrego dízimos, ofertas alçadas, eu avanço em missões e está tudo certo. Não, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde física, você tem que fechar as portas das trevas, você tem que tirar todo espírito de mentira, de engano, de sensualidade, de raiva, de ira, de mentira, de que seja o que for, você tem que se livrar. E você deixa o canal aberto. Por que é que a pessoa às vezes sofre uma isquemia, ou mesmo uma parada cardíaca, tem que botar uma pontosafena, tem que fazer um cateterismo? Porque aquele vaso não está mais funcionando tão bem. Ele pode estar entupido, ele pode estar com problemas, ele pode estar passando uma pressão altíssima. Como é que resolve isso? Cuidando, tratando, indo no cardiologista, no especialista. Assim também cuide da sua vida. Restaure áreas problemáticas no seu coração. E claro, seja generoso. Pastor, generoso para onde? Para a Igreja Batista Aldeia? Não. Onde você estiver. Na igreja aí que você frequenta. Onde você se encontra. Está aí dentro de casa. Por isso que eu digo, é muito complicado ser um desigrejado. Porque ele vai contribuir para quem? Ele vai participar da ceia com quem? Ele e ele mesmo? Ele vai abrir lá uma garrafa de suco? Ou talvez, tem gente que toma o próprio vinho. E ali vai cortar o pão e vai dizer todas as vezes que vocês estiverem juntos, mas junto de quem? Se você não tem força, se você é desconfiado, acha que a igreja vai fazer coisa errada com o seu dinheiro, que o pastor é ladrão, que você ouviu falar nisso, que assistiu. Eu não estou falando de pessoas avarentas e temerárias ou temerosas. Estou falando de pessoas que amam o Senhor, que confiam na palavra, que andam na diretriz do Senhor. Ó, queridos, eu fui ensinado pela palavra desde muitos anos. Seja fiel, seja fiel. Então, por que é que você tem que entregar o coração antes da contribuição? Eu disse prioritariamente porque a verdadeira generosidade nasce da gratidão, mas eu disse também que a sua oferta revela o quanto você ama a Deus. E agora eu posso dizer, porque o coração consagrado, ele abre caminho para as bênçãos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 11, 24 e 25: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Eu vou ler de novo. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E o generoso? Esse prosperará. Porque a prosperidade com propósito começa quando o coração é livre, é curado. Essa pessoa que é livre, que é curada, ela tem o maior prazer de poder ajudar na obra. Ela contribui com missões, missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais. Ela ajuda missionários, ela ajuda a comunidade de fé a qual ela está inserida. Ela tem uma visão amplificada. Ela tem um coração generoso, ela sabe que está investindo no reino. Então, a prosperidade com propósito começa quando o coração é livre para dar. E Deus abençoa profundamente o coração que semeia com fé, o coração que tem confiança e tem desprendimento. Irmãos, não é a questão de você vender sua casa e chegar lá e fazer isso, ou andar a pé, não. Eu até vejo isso, mas eu mesmo não aconselho. Mas o pastor está em Atos 2, dizendo que todos vendiam suas propriedades. É verdade, mas tem um porquê ali. Existe uma história ali, naquele negócio. A igreja vivia debaixo de uma grande perseguição. A igreja nasce debaixo da perseguição. Era uma perseguição tão ferrenha que o Paulo, ele chega a aconselhar que os jovens não deveriam se casar. Porque um jovem casado, possivelmente ele ia deixar sua mulher viúva, ia deixar um filho órfão. Era guerra o tempo todo, era fuga, era rotas para tudo que lado, era uma diáspora. Mas é muito bom ser casado. É muito bom poder estar ao lado de uma pessoa a qual você pode ajudar, contribuir e amar. A grande maioria das pessoas deseja uma companhia para estar ao seu lado até a velhice. Eu sei que muita gente que me ouve não tem e não precisa ser infeliz. Até porque nós estamos a criar um ministério 35+, que tem por nome Radicais e Livres. Ou seja, a pessoa é radicalmente feliz e tem a liberdade, é livre, livre. E o livre, diz o próprio Paulo, ele cuida bem das coisas do Senhor. Ninguém casa ou não deve casar para ser feliz. Isso aqui é um adendo, aqui um parêntese. Mas eu quero falar mesmo, é da generosidade. De pessoas que se rendem a Jesus, que andam com fé, confiança, desprendimento, que são generosas, que vai ter uma colheita abundante. São pessoas que não temem vozes, que não ficam procurando coisas, conhece a Bíblia. Eu digo, eu tenho várias Bíblias, várias, inclusive Bíblias de estudo, mas a melhor Bíblia para mim é que não tem estudo nenhum, seja só a Bíblia, porque eu gosto de fazer estudo e compreender. Essa é a dinâmica do reino. Quanto mais você rende o coração ao Senhor, mais o Senhor vai te capacitar para que você seja um canal de bênção. Então seja um abençoador. Pastor, eu não tenho como ser porque eu não tenho nada. Alguém vai lhe abençoar. A generosidade abre portas que a avareza jamais abrirá. Eu vou repetir. A generosidade abre portas que a avareza jamais abrirá. A generosidade abre portas onde Mamon, ele nunca poderia fazer o que o Pai faz. O coração consagrado colhe bênçãos que as mãos fechadas jamais colherão, porque é um coração entregue ao Senhor. Então, amados, a prosperidade com propósito começa com o coração e não com a contribuição. Deus não quer apenas o que temos, Ele quer quem somos, Ele quer o nosso coração. Quando entregamos o coração, a contribuição se torna adoração e o resultado é prosperidade com propósito. Nós vivemos uma vida com propósito, nós vivemos uma vida intencional, nós vivemos uma vida relacional em todo o tempo, nossas amizades, nossas conversas, nossas caminhadas, nossas diretrizes, elas são com propósito. Então, o que eu tenho, a casa que eu moro, o carro que eu ando, o dinheiro que consigo, as coisas, ela tem um propósito. Irmãos, como é bom, eu louvo ao Senhor nesses 18 anos, pense aqui comigo, do nada, sem um centavo, sem nada, ali, os irmãos, para você ter ideia, eu não pego dinheiro da igreja, não pego, não preciso, não vou atrás. Quando eu digo, os irmãos ajudam, eles me abençoam, mas eu não preciso estar dizendo o que tem que pagar e o que não tenho que pagar, porque mesmo sendo eu fundador da igreja, há um grupo de irmãos que eles se aconselham, eles se juntam, eles fazem, eles fecham o negócio, eles montam as coisas, e assim todos os pastores, todas as igrejas montadas, a missão funciona, as coisas andam, é tudo debaixo da generosidade. Faça isso, seja um generoso, invista no reino de Deus. Hoje eu estava falando com uma irmã que está lá no Amazonas, e ela disse, pastor, falta isso, isso, aquilo, outro. Eu disse, minha irmã, se você não falar, ninguém faz nada, passa a lista, diz o que tem lá para ajudar. Outro irmão pedindo socorro lá na Espanha, outro nos Estados Unidos, outro na Itália, e a gente vai buscando meios, vai se ajustando. Como é que faz isso? Louvado seja o nome do Senhor. nós precisamos avançar. Então minha palavra é que você derrote a sutileza de Mamom. Derrote Mamom, derrote o príncipe das trevas, das riquezas, esse Deus do engano. Derrote, para a glória de Deus, seja uma mulher que venha fazer um planejamento, ainda dá tempo, faça um planejamento, organize sua vida. Você que é homem, você que é filho, em nome de Jesus, trabalhe duro, organize, mas seja fiel. Seja fiel com as coisas, com os materiais, seja fiel com o seu carro, com a sua casa, com a sua roupa. Não seja um esbanjador, não seja uma pessoa que vai prevaricar com as coisas que Deus tem dado a você. Ande na diretriz e no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.